Capítulo 12. O Cavalgante das Nuvens. Eu encerrei o capítulo anterior contando que Jesus começou de imediato a falar da sua morte após engordar os poderes das trevas nos portais do inferno e no Monte Hermon. O desafio desencadeou uma série de eventos que resultariam no julgamento do Senhor e sua morte na cruz. Os cristãos leem a respeito do julgamento de Jesus muitas vezes, mas existe uma cena de fundo sobrenatural que é negligenciada com frequência. Para compreendermos o que atraiu finalmente a sentença de morte por parte das autoridades judaicas e a transferência de Jesus para Pôncio Pilatos, a fim de que executasse esta sentença, precisamos retornar ao livro de Daniel, no Antigo Testamento, para uma reunião que Deus teve com o seu exército celestial, o seu concílio divino. O ancião de dias e o seu concílio. Daniel 7 começa com uma visão esquisita. Daniel vê quatro bestas saindo do mar. Daniel, capítulo 7, versículos 1 a 8. São todas uma aberração, mas a quarta besta é a pior. Nas interpretações de sonhos do Antigo Testamento, tanto objetos como seres vivos representavam algo. E, neste sonho, as quatro bestas da visão de Daniel correspondem a quatro impérios. Sabemos disso porque a sua visão se equipara aos temas do sonho de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2, que descrevia a Babilônia e três outros impérios consecutivos. O nosso foco está, no entanto, nos versículos seguintes. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10. Sabemos que o ancião de dias é o Deus de Israel. É fácil determinarmos isso, especialmente se compararmos a descrição do seu trono com a visão de Ezequiel do trono de Deus. Ezequiel, capítulo 1. O fogo, as rodas e a forma humana no trono desta visão são iguais aos da visão de Daniel. Mas você notou que não havia apenas um trono? Existem vários tronos na visão de Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 9. O suficiente para se assentar o tribunal divino, o concílio de Deus. Daniel, capítulo 7, versículo 10. O tribunal celestial se reúne para decidir a sorte das bestas dos impérios na visão. Fica decidido que a quarta besta precisa morrer e as outras lhes ser tirado o domínio. Daniel capítulo 7, versículos 11 e 12. Elas serão substituídas por um outro rei e reino. É aí que as coisas ficam mais interessantes. O Filho do Homem que vem nas nuvens. Daniel continua narrando a sua visão. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha, com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Filho do homem é uma expressão usada muitas vezes no Antigo Testamento. Não é de se admirar que faz referência a um ser humano. A surpresa, porém, é a descrição do homem que se segue nesta passagem. Daniel, capítulo 7, versículo 13, descreve um homem vindo nas nuvens para o ancião de Dias. Por que este ponto é importante? Porque em todas as outras passagens do Antigo Testamento que esta descrição ocorre, se aplica apenas ao próprio Deus. Isaías, capítulo 19, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 26. Salmo 68, versículos 32 e 33. Salmo 104, versículos 1 a 4. Mas, em Daniel 7, Deus já havia entrado em cena como o ancião de Dias. É como se na sua visão Daniel enxergasse um segundo Deus, que também é um homem, parecido com a forma dos cristãos crerem em um Deus que é mais de uma pessoa. É precisamente ao que me refiro. Quando Jesus estava diante de Caifás, no seu julgamento em Mateus 26, com a vida em jogo, ele tocou num ponto nevrálgico ao apelar para a seguinte ideia. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Mateus, capítulo 26, versículos 59 a 66. Dando a impressão de dar uma resposta irrelevante para uma pergunta tão clara, Jesus citou Daniel, capítulo 7, versículo 13 a Caifás. Você quer mesmo saber quem eu sou, Caifás? Preste atenção. A reação foi imediata. Caifás entendeu num instante que Jesus estava se declarando a segunda figura de Deus em Daniel, capítulo 7, versículo 13. O humano, descrito de uma forma tal que só cabia a Deus no Antigo Testamento. Ele alegou ser Deus em forma humana, o que era blasfêmia e motivo de sentença de morte. Só que Jesus sabia disso, é claro. ele não tinha o menor interesse em se proteger. Sabia que precisava morrer para restaurar o reino de Deus, trazer os que criam para a família de Deus e retomar as nações dos principados e potestades malignos que as controlavam. As mesmas nações que Deus rejeitou em Babel. Assim ele morreu. Salmo 22, contendo palavras de Davi bem conhecidas pela maneira de descrever os efeitos físicos da crucificação, nos dá um vislumbre de horrores inconcebíveis na cruz. O salmista sofredor geme. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor. Então, por que ele não o salva? Se ele gosta de você, por que não o ajuda? Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Bazã. Como leões, abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças. Sou como a água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. Salmo 22, versículos 7 a 14. NTLH. A parte mais arrepiante desta descrição são os fortes touros de Bazã. Como observamos acima, nos tempos do Antigo Testamento, Bazã era a marca zero para os deuses demoníacos e para a esfera dos mortos. Aquela região era o centro principal para a adoração de Baal, simbolizada por touros e vacas. Touros da terra de Bazã é uma referência aos demônios, aos poderes das trevas. Em tempos mais modernos, a alegoria foi captada com toda a sua repulsão assustadora por C.S. Lewis no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Quem leu este livro ou viu o filme jamais pode se esquecer de Aslan rendendo a vida às hordas entusiasmadas da Feiticeira Branca na Mesa de Pedra. E, da mesma forma que Jesus passou a perna em Satanás, Aslan fez a Feiticeira Branca de boba. O que o maligno percebeu como o momento do triunfo acabou sendo a sua própria irreversível derrota. Vocês são deuses, mas morrerão como homens. A perda do direito sobre as vidas dos filhos de Adão não foi a única derrota que Satanás sofreu na cruz. Os seus aliados em rebeldia, os deuses, Elohim, sobrenaturais das nações, também veriam os seus domínios começarem a desvanecer. Os deuses sobrenaturais haviam sido designados a aquelas nações pelo Altíssimo, o Deus de Israel. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 19 e 20, e 32, versículos 8 e 9. Não nos é revelado quando eles se tornaram inimigos de Deus, mas sabemos que o fizeram. Eles desviaram o próprio povo de Deus, Israel, para que, em vez de o adorarem, oferecessem sacrifícios a eles. Deuteronômio, capítulo 17, versículos 1 a 3, capítulo 29, versículos 26 e 27, e capítulo 32, versículo 17. Salmo 82. O salmo que estudamos no capítulo 2 para introduzir o concílio divino nos conta que estes Elohim abusaram o seu poder e compensaram os ímpios. Eles não dão a mínima para a lei nem para a justiça de Deus. Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses, Elohim, e no meio deles dá a sua sentença. Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e necessitados. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. Vocês são ignorantes, não entendem nada. Vocês vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Salmo 82, versículos 1 a 5. NTLH. O resto do Salmo nos conta que Deus havia convocado esta reunião do Concílio Celeste para dizer aos deuses que o futuro deles seria miserável. Os seus reinos de terror terminariam no momento em que Deus decidisse retomar as nações. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Porém, morrerão como os homens comuns morrem. A vida de vocês acabará como a de qualquer príncipe. Vem, ó Deus, e governa o mundo, pois todas as nações são tuas. Salmo 82, versículos 6 a 8, NTLH. Quando é que Deus vai decidir recuperar as nações? Lemos a resposta acima em Daniel, capítulo 7, versículo 14, NTLH. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. A mensagem de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, é bem clara. Quando o Filho do Homem receber o reino, será o início do fim para os poderes sobrenaturais das trevas. Jesus recebeu o reino na sua ressurreição. Deus ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Efésios, capítulo 1, versículos 20 e 21, NTLH. Por que isso é importante? Antes da cruz, Satanás possuía direito eterno às nossas almas. Todos os seres humanos morriam e, em consequência, iam para a esfera dos mortos, o domínio dele. E lá permaneceríamos se não fosse pelo sacrifício de Jesus e a sua ressurreição. Por meio da fé, na sua obra da cruz, ressuscitamos com ele. Como observamos no capítulo anterior, Satanás foi expulso da presença de Deus quando o reino começou na terra. Lucas, capítulo 10, versículo 18. Deus não suportaria mais nenhuma das suas acusações contra aqueles que creem. Ele não teria mais direito às nossas almas. Por que, então, vivemos como se ele ainda possuísse este direito? A salvação não é obtida através da perfeição moral. É um dom que vem da graça por meio da fé. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Portanto, a salvação não pode ser perdida através da imperfeição moral. O que não se obtém por desempenho não se pode perder por mau desempenho. A salvação se resume na nossa lealdade que crê, confiança no que Jesus fez ao derrotar o direito de Satanás e dar as costas a todos os outros deuses e aos sistemas de crença do qual fazem parte. Esta é a mensagem do Reino de Deus, a qual fomos comissionados para proclamar às nações. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. E, ao obedecermos, os domínios dos deuses inimigos, dos principados e potestades vão definhando, alma a alma, momento a momento. Os portais do inferno, a esfera dos mortos, não resistem à ressurreição e não conseguirão resistir o avanço do Evangelho. Porém, no momento da crucificação de Jesus, nada disso dava a impressão de ser real para os discípulos, mas logo eles entenderiam a mensagem de maneira dramática e inesquecível.